Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. O Senhor, fala conosco, Senhor. Tira qualquer coisa que nos impede de Te ouvir, de Te ver. Fala claramente, Senhor, que nós amamos a Tua vinda, anelamos pela Tua volta. O Senhor, nos torna claros a respeito disso, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Bom dia. Graças ao Senhor por mais uma reunião. É um privilégio nós podermos partir o pão no dia do Senhor, relembrar, anunciar a morte do Senhor. Né? Dá um amém para os irmãos também que estão nos assistindo de casa. Devido às impossibilidades, mas estão conectados, né, Mari? Portanto, você está conectado, irmãos. Conectado com Deus, conectado à reunião. Louvado seja o Senhor. Então, o título, irmãos, da mensagem é A Vinda de Cristo é Certa. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que a vinda de Cristo é certa. Ou seja, não tem dúvida de que o Senhor vai voltar. Não temos dúvida de que o Senhor vai vir, irmãos. Isso é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? A volta de Cristo. A vinda de Cristo é a nossa esperança. Por que nós perseveramos, irmãos? Porque nós temos uma esperança. Amém? Louvado seja o Senhor. Que a nossa esperança, irmãos, é a volta do Senhor. Então isso, irmãos, a volta de Cristo é o nosso objetivo. É por isso que nós perseveramos. É por isso que nós vivemos a vida da igreja. É por isso que nós viemos às reuniões. É por isso que eu oro. Porque eu quero ser um vencedor. É porque eu quero que na volta do Senhor eu seja aprovado. Então a volta do Senhor, irmãos, essa palavra sobre a volta do Senhor, é uma palavra que deve guiar o nosso viver. Nortear a nossa vida. Guiar os nossos passos. É a volta do Senhor. Quando eu olho, leio a palavra e sei que o Senhor virá, sei que o Senhor vai voltar, e sei que Ele vai julgar, e sei que Ele vem buscar aqueles que são vencedores primeiro, qual que é a minha atitude, irmãos? Essa palavra é uma palavra para guiar todos os nossos dias. Porque, irmãos, as nossas atitudes hoje, o nosso posicionamento hoje, a nossa condição vai determinar o que vai ser quando o Senhor voltar. O que você quer que seja, irmãos? Você quer ser um vencedor? Amém. Quer ser um vencedor, irmãos? Amém. Então é hoje, o tempo é hoje. Nós vamos conduzir o nosso viver de vencedor hoje. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, Paulo fala assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 3, irmãos, Paulo, e também fala em outras epístolas, Paulo fala de um tripé, que é o que sustenta o nosso viver cristão. Primeiro, irmãos, fala a operosidade da fé, ou seja, melhor traduzido como obra de fé. Como nós somos introduzidos, irmãos, em Cristo? Como nós somos salvos, irmãos? Pela fé. Pela fé, nós cremos. Cremos com o coração, confessamos com a boca e somos salvos. Graças ao Senhor, nós somos salvos. O Espírito está salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. O Senhor, como Espírito, entrou em nós. E se mesclou ao nosso espírito. Então nós somos salvos através da fé. Aí continua e fala da abnegação do vosso amor. Que também é melhor traduzido como labor de amor. Aí, irmãos, começa uma outra fase. Nós somos salvos. Ali nós somos colocados em Cristo, nós somos salvos. Agora a gente precisa desenvolver a nossa salvação para se tornar um vencedor. Aí entra, irmãos, um labor. Entra um trabalho. Mas esse não é um trabalho com pesar. Não é um trabalho cansativo. É um labor de amor. É Cristo, irmãos, o Senhor, com seu amor, trabalhando em nós. através das situações que nós vivemos, através do nosso dia a dia, através dos irmãos, com a igreja. A igreja é o lugar que o Senhor preparou, irmãos. É a bancada de trabalho do Senhor, é a igreja. Onde Ele faz o seu labor, onde Ele trabalha em nós. Onde Ele coloca mais da sua vida em nós e tira a nossa vida natural e coloca a sua vida no lugar. Tira do nosso ego, tira o velho homem e coloca o novo homem. Isso, irmãos, vai durar até quando? Toda a nossa vida. Toda a nossa vida o Senhor está trabalhando em nós. Por isso, irmão, nós não desistimos. E nós não podemos desistir. Porque o Senhor falou assim, eu comecei uma obra. Não fala em Filipenses, irmãos? O Senhor começou uma obra e há de terminar. Aleluia, irmãos. Aí, continuando no versículo, fala a vossa firmeza da vossa esperança. Ou perseverança da esperança. Aí está relacionado, irmãos, à volta de Cristo. A volta de Cristo. Por que, irmãos, nós estamos aqui? Por que nós oramos? Por que eu passo situações na minha vida de boas, ruins? Eu invoco o Senhor. Eu estou junto com os irmãos. Eu vivo a vida da igreja. Eu prego o evangelho. Porque eu tenho uma esperança. Que nós falamos no começo da mensagem, que é a volta do Senhor. Que deve guiar toda então a nossa vida, irmãos. Aí agora nós vamos para os versículos, né, de 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Só para dar um pano de fundo para os irmãos, talvez aqui em Tessalônica houve uma perseguição e alguns irmãos foram até mortos por causa dessa perseguição. E como nós vimos nas mensagens passadas também, é uma carta para novos irmãos, para irmãos que tinham pouco tempo que eram convertidos. Então Paulo fala muitas coisas de fundamento. E aqui no capítulo 4, a partir do versículo 13, você vê que Paulo tem um sentimento de amor e de compaixão com os irmãos, e ele dá uma palavra de alento para que eles não desanimassem. Mas que eles perseverassem. Então vamos ler. Mesmo diante dessa situação até de morte, Paulo dá uma palavra de encorajamento. Versículo 13 fala, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Irmãos, aqueles que creem no Senhor, eles não morrem, eles dormem no Senhor. Isso, irmãos, é um alento para nós. É um encorajamento. Que nós não morremos, irmãos. Nós passamos da morte para a vida. Nós dormimos no Senhor. Nós estamos, aqueles que dormiram e que irão dormir, eles vão aguardar a volta do Senhor, dormindo no Senhor. E como Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós os vimos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui Paulo está falando sobre a volta do Senhor. Depois, primeiro os que dormem ressuscitarão primeiro. Depois, versículo 17, depois nós os vivos. Paulo aqui tinha esperança de estar vivo ainda na volta do Senhor. Né? Essa esperança é viva para nós, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós estamos vendo aí de sinais. Nós estamos vendo cada dia que a volta do Senhor se aproxima, irmãos. Que a volta do Senhor é iminente. Depois nós os vimos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quem será aqueles que estiverem vivos e serão arrebatados, irmãos? O que a palavra diz? Quem são esses, irmãos? Que grupo é esse? Os vencedores. Os vencedores. Então nós, irmãos, precisamos viver hoje de acordo para que nós sejamos escolhidos e aprovados pelo Senhor. Os vencedores, irmãos, são aqueles que têm um viver aprovado por Deus. Têm um viver que agrada a Deus. Nós hoje estamos buscando essa condição, irmãos. Por isso nós perseveramos, porque o Senhor vai voltar e vem buscar os seus vencedores. Não dá tempo, irmãos, hoje, né, nessa mensagem, nós falarmos realmente escatologicamente sobre tudo isso. Mas tem os vencedores, que reinarão com o Senhor os 1000 anos. Tem aqueles que são salvos, mas não serão vencedores, mas que não perdem a salvação, amém? Estaremos todos nós na Nova Jerusalém. Mas hoje nós vamos falar sobre os vencedores. Nós queremos estar no grupo de vencedores, irmãos. Amém. Então não faz sentido, nós somos salvos, pode ir dormir. Não, não quero dormir, irmãos. Eu quero estar atento, quero estar vigilante para a volta do Senhor. Para quando o Senhor vier, eu ser aprovado como vencedor. Então, irmãos, então nós vamos falar um pouco sobre como nós devemos conduzir a nossa vida. E no alimento diário, trouxe um exemplo de Esaú e Jacó. Os dois irmãos, Esaú e Jacó, eram filhos de Isaac, certo? Os dois eram filhos. Mas gêmeos, diferença de segundos, né, mano? Talvez minutos. Tanto, irmão, que um nasceu segurando o calcanhar do outro. Então, Senhor Jesus. Mas, irmãos, pela lei, no Velho Testamento, somente o primogênito tinha direito da herança. Não é verdade? Só o que nascesse primeiro. E Esaú nasceu primeiro, irmãos. A herança era dele. Mas Jacó, irmãos, ele amava a primogenitura. Ele queria a herança. Ele queria, por todo jeito, irmãos, receber a herança do pai. Os seus meios, irmãos, são contestáveis, né? Mas por que isso está na palavra de Deus, irmãos? Porque o Senhor não está falando ali do que se ele é moral ou amoral ou imoral. Não é esse o sentido. É o quanto, irmãos, hoje nós lutamos pela primogenitura. Quanto nós valorizamos, irmãos, aquilo que o Senhor tem dado para nós. Qual o valor que você dá, irmãos, para a palavra de Deus? Qual o valor que você dá para as reuniões? Vamos falar de coisas práticas, irmãos. Você, qual o valor que você dá para as coisas do Senhor? Ah, eu dou muito valor para as coisas. Mas quais coisas, irmãos? Você valoriza a reunião? Você valoriza o evangelho? Valoriza os irmãos? Valoriza a igreja? Isso que o Senhor tem dado para nós, irmãos. Voltando para Esaú e Jacó, Esaú, irmãos, ele desvalorizou o que ele tinha por herança. Pelo quê, irmãos? Pelo um prato de cozido, né? Ele desvalorizou. Ele olhou para a situação dele aquela hora. Ele estava com muita fome, morrendo de fome, com medo até de morrer mesmo fisicamente de fome, falou que que adiantava ele ter tudo aquilo se ele morresse de fome? Irmãos, às vezes nós somos muito imediatista, essa é a palavra, imediatista. Pensamos hoje, irmãos. O homem é limitado no pensamento. Nós pensamos no que nós podemos viver, certo, irmãos? Quanto é a expectativa de vida hoje, irmãos? Qual que é, Mário? Bem vivida. Uns 120 anos. Amém. Boa, mano. Saiu bem. Hoje. Sim, 60 anos. Ó, Dilson, você vai se complicar, Dilson, falando 60 anos. Amém, irmãos. 76 anos, a expectativa de vida, 76 anos. Irmãos, mas pensa comigo, 60, 76, 120, o que é, irmãos, diante de 1000 anos, diante da eternidade? Não é nada, irmãos. Nós vamos trocar, irmãos, a herança que o Senhor tem guardado para nós por nada, irmãos, por ter uma vida confortável, não o que nós não devemos ter, irmãos, não. Mas o que você está trocando, irmãos, pela herança? Às vezes, irmãos, para e compara. Lá, eu falava para os irmãos, quando, lá em Lins, lá, eu falava, irmãos, pega essa desculpa que você tem para você não ir na reunião, para você não ler a Bíblia, para você não gostar dos irmãos. Aí você faz um teste. Você imagina que o Senhor está na sua frente, certo? Aí você fala essa desculpa para o Senhor. Aí você vê, irmãos, se o Senhor falar que está tudo bem, amém. Continua. Será que a nossa desculpa, irmãos, passa pelo crivo do Senhor? Passa pelo trono? Pelo julgamento de Deus? Irmãos, vamos valorizar o que o Senhor tem dado para nós. Hebreus, vamos ler rapidinho. Hebreus capítulo 12, versículo 6, 16. A partir do 14, irmãos, eu vou lendo para os irmãos acompanham, tá? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Irmãos, quando a gente lê a história de Esaú, você fala que Esaú era impuro ou profano? Mas, irmãos, quando nós desvalorizamos, né, quando nós não damos o valor àquilo que o Senhor dá, o Senhor considera como impuro, como profano. Porque, irmãos, nós estamos desvalorizando aquilo que Ele ama. Quando nós desvalorizamos as reuniões, a igreja e, por fim, tudo que nós falamos, é isso que o Senhor ama hoje. Você quer odiar aquilo que o Senhor ama? Não, nós temos que amar o que o Senhor ama. E odiar o que o Senhor odeia. É. Hoje o mundo, irmãos, é o contrário. O mundo odeia o que o Senhor ama. É. E ama aquilo que o Senhor abomina. Não é? Isso, irmãos, são sinais também da volta do Senhor. Mateus 24 que fala, o amor se esfriará por causa da iniquidade. A iniquidade, irmãos, tá aumentando. Cada vez mais. E o amor se esfriando. E são sinais, nós precisamos estar atentos aos sinais, irmãos. Isso é algo que nós precisamos prestar atenção. Aos sinais que o Senhor está dando da sua volta. Mas não, irmãos, no sentido que nós vamos acertar dia, nós vamos ler, né? Quanto dia? Não tem como. Acertar dia, acertar quem é o anticristo. Nós precisamos estar atentos, sim, aos sinais que o Senhor está dando. O próprio Senhor falou, irmãos, você sabe quando vão chover, você sabe quando é a colheita. Atenta para os sinais da volta do Senhor. Sim, nós precisamos, mas, irmãos, o mais importante é saber como nós vamos estar quando o Senhor voltar. Abençoe, irmão, o Senhor te dá o dia, a hora, o lugar, e você não está preparado, o que adianta? Não adianta nada. Nós vamos estar preparados, irmão, porque o dia vem como ladrão. Senhor Jesus. Nós vemos hoje, né, no mundo, irmãos, coisas acontecendo como sinais. Foi citado no Alimento Diário, os acordos de paz, irmãos, como nunca teve antes, acontecendo. Países que, inimigos de Israel, se propondo a fazer um acordo de paz, querendo fazer um acordo de paz, tudo isso, irmãos, está na palavra. A gente depois, os irmãos buscam, e isso também é muito bom a gente conhecer, irmãos. Ali em Daniel, nós temos mensagens dos irmãos, né, que falam sobre isso, Apocalipse. Mas isso, irmãos, sempre, quando nós ouvimos essas palavras, nós precisamos pensar na nossa condição, certo? Por isso, irmãos, nós perseveramos. Nós olhamos, quando você olha os acordos de paz, qual que é a sua atitude, irmãos? Viver mais relaxado ou se dedicar mais ao Senhor? É isso que deve ser o efeito, irmãos. Não deve ser um efeito de curiosidade. Ah, eu sei, fulano, ciclano, o país ali. Não, irmãos, isso tem que causar em nós um senso de urgência, iminência. Amém? Agora vamos voltar para 1 Tessalonicenses 5. A partir do versículo 1, é exatamente o que a gente estava falando. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Como vem o dia do Senhor, irmãos? Como ladrão de noite. Como que o ladrão vem? Ele avisa que vem? Ou ele vai tocar lá, bater palma na sua casa? Oh, vim roubar a sua casa. Não, o Senhor vem como ladrão de noite, não avisa. A gente não sabe a hora, nós precisamos estar atentos. Aqui fala, né? Quando ouvirem falar de paz, segurança, é o que nós mais escutamos falar hoje. E de repente, né, repentina destruição. Mas aí vem o versículo 4, irmãos. Mas vós, irmãos. Vamos ler, irmãos? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Quem o ladrão pega desprevenido, irmãos? Aquele que está dormindo. Aquele que não está vigiando. Né? Irmãos, o Senhor não quer nos achar assim. O Senhor quer nos achar esperando Ele. Para receber Ele, né? Senhor Jesus, nós, irmãos, não somos das trevas. Nós somos da luz. Nós vamos andar na luz. Nós somos filhos do dia. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, o mundo está dormindo a respeito da volta do Senhor. Estão totalmente alheios à volta do Senhor. Para eles, irmãos, virá repentina destruição. Mas nós precisamos vigiar e ser sóbrios. Vigiar e ser sóbrio. 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Irmãos, o mundo, ele vem nos embriagar. Satanás, ele usa essas artimanhas para tentar nos embriagar. O que quer dizer? Quando a pessoa está embriagada, o que ela perde, irmãos? A sobriedade. Ela perde, ela não sabe, não tem muita noção do que ela faz, do certo e do errado, ela perde capacidade de julgamento, perde reflexo. Não é assim, mano? Perde reflexo. Irmãos, Satanás, o mundo está tentando nos embriagar com as coisas do mundo, para que a gente fique sem saber o que é certo e errado, para que a gente perca os reflexos, para que a gente ache que a volta do Senhor ainda tarda, que eu posso viver do modo que eu quero, que eu não preciso reunir, que eu não preciso buscar o Senhor, que eu não preciso pregar o Evangelho. Isso é estar embriagado, irmãos. E o que o embriagado depois? Ele bebe muito, ele dorme, né? Aí vem, o Senhor vem. Irmãos, nós precisamos estar atentos, vigiando, ser sóbrio. Para nossa condição, irmãos. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nosso destino não é a ira. O Senhor nos destinou para alcançar a salvação. Se nós perseverando, não podemos desistir. Nós chegamos até aqui, irmãos. Louvado seja o Senhor, nós chegamos até aqui. Nós olhamos para os irmãos, né? Tem irmãos novos que nós conhecemos há pouco tempo. Tem irmãos que a gente conhece que está aqui, que chegou muito antes que eu, estão aqui perseverando. E os que chegaram agora têm que perseverar também, irmãos. Nós fomos todos colocados na corrida. Vamos alcançar o prêmio. Isso o Senhor fala, irmãos, vigiar quanto à nossa condição. Paulo fala aqui, e o Senhor também falou, irmãos. Pega as parábolas. A parábola do servo bom, irmãos. Por exemplo, o que, que o Senhor falou? Quando eu voltar, estiver fazendo assim. Alimentando os conservos, cuidando. Não é isso que fala na parábola do servo bom? O Senhor entrega algo para nós, irmãos. E quando ele vai cobrar? Quando ele voltar. Então nós precisamos, como servos bons, servos fiéis, prudentes, alimentar os conservos. Parábola das bodas, irmãos. Das dez virgens. 5 nécias, 5 prudentes. As prudentes tinham azeite na vasilha, né, irmãos? Tinha na lâmpada, lâmpada acesa e azeite na vasilha. Ou seja, estava salva no Espírito e a sua alma estava saturada do Espírito. Nós vamos saturar nossa alma do Espírito, irmãos. Mas e as nécias? As nécias dormiram. Né? Todas elas dormiram, mas as nécias tinha azeite na vasilha? Não tinha azeite na vasilha. E quando o Senhor voltou, elas saíram. Quando voltou, a porta estava fechada. Parábola dos talentos, irmãos. Quando nós vamos ser cobrados? Daquilo que o Senhor nos entregou? Quando o Senhor voltar. O Senhor deu um talento, o Senhor deu 2 talentos, o Senhor deu 5 talentos. Mas cada um recebeu. O que você tem feito, irmãos, com aquilo que o Senhor te deu? Tem multiplicado o talento, irmãos? Precisamos multiplicar os talentos, irmãos. Servir, usar os nossos dons, transformar em ministério. Servir o Senhor, servir a igreja. Encher a nossa vasilha de azeite. Ser servo bom, fiel, prudente. Para quando o Senhor voltar a nos achar fazendo assim. Amém? Nos achar fazendo assim. Chamar a gente para dentro, como fez com as noivas. Entregar o seu reino, como fez na parábola dos talentos. Irmãos, essa palavra é para nos encorajar. É para nós não desistirmos. É para nós perseverarmos. Amém? Agora, para nós encerrarmos, vamos ler 2 Pedro. 3. A partir do 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. E em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, nós precisamos... Pedro aqui fala, lembra das palavras. A palavra você está viva em nós. Viva e prática. Porque virão, irmãos, pessoas escarnecedores com seus escárnios e falam, cadê a vinda do Senhor? Todas as coisas estão iguais. O mundo está igual. Não mudou nada. 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer no mundo daquele tempo afogado em água. Veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Vamos lermos? Que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Versículo 9, irmãos, todos juntos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor pela sua longanimidade. Alguns estão julgando que demora, irmãos. Nós vamos aproveitar esse tempo. O Senhor quer que todos cheguemos. O Senhor quer que todos cheguemos. Então aproveita o tempo, irmãos. Aproveita hoje. O Senhor está dando tempo para nós nos arrependermos. O Senhor está dando tempo para nós crescermos. 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, na qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Irmãos, se as coisas vão ser desfeitas, se o céu passará com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, como deve ser o nosso viver, irmãos? De qualquer maneira, viver em santo procedimento e piedade. Piedade é parecer-se com Deus. Versículo 12, irmãos, todos nós. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Como, irmãos, nós vivemos santo procedimento e piedade? Como? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Irmãos, aqui tem duas posições. Nós esperamos e apressamos. Por um lado, irmãos, nós estamos nós somos passivos quanto à volta do Senhor. Por outro lado, irmãos, nós devemos ser ativos e apressar. Como nós apressamos a volta do Senhor, irmãos? Como, irmão, nós apressamos a volta do Senhor? Pregando o Evangelho. Quando se prega o Evangelho, nós apressamos a volta do Senhor. E as ferramentas hoje, irmão, ajudam a apressar a volta do Senhor? Os comportores, comportagem dinâmica, pregação do Evangelho, expolivro. Tudo isso, irmãos, tem só um objetivo. É que o Evangelho seja levado e a volta do Senhor seja apressada. Senhor Jesus, nós precisamos queimar esse encargo em nós, irmãos. De não viver somente esperando. Não, nós esperamos e apressamos a volta do Senhor. Essa, irmãos, é a nossa esperança. Por isso nós perseveramos. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Vamos então cantar um hino, irmãos, para nós entrarmos no encargo dessa mensagem. Apressando a volta do Senhor. Amém? Que nós saímos daqui cheios de esperança, irmãos. Cheios de encargo pela palavra do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.